Então, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República, dar-vos os parabéns por terem sido eleitos para ser deputados à Sessão Nacional do Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens. O meu nome é Alexandre Poço, sou deputado do Partido Social Democrata e estarei a presidir esta comissão. Comigo está também a Sra. Deputada Eunice Pratas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e estaremos aqui esta tarde a procurar que desta comissão saia uma excelente recomendação para a sessão plenária. Eu vou aqui fazer uma pequena apresentação dos nossos trabalhos. Nós, nesta terceira comissão, temos presentes connosco os círculos da Europa, de Évora, Santarém, Viana do Castelo, Viseu e também Açores e Lisboa, sendo que Açores e Lisboa só participarão no debate e os demais círculos irão, além de participar no debate, também apresentar os seus projetos. Como penso que têm a informação, cada círculo, portanto, irá dispor de um tempo total de 8 minutos nesta primeira fase, sendo que são 3 para a apresentação do projeto e depois 5 para participar no debate, sendo que estes 5 minutos têm de ser geridos por cada um dos vossos círculos, de forma a conseguir participar em todos os debates dos diferentes círculos. Ou seja, não é 5 minutos para debater cada projeto, é sim 5 minutos na globalidade. Nós teremos connosco a Ana Montanha e a Cláudia Cruz, que estarão aqui a assessorar-nos, são funcionários da Assembleia da República, e estarão aqui a assessorar-nos no cumprimento dos tempos e também de qualquer dúvida que possa existir ao longo desta tarde. Vou, além de também dar-vos nota de que nós vamos ter agora a primeira fase o debate na generalidade, portanto em que tem os tais 8 minutos cada um, sendo certo que os círculos de Lisboa e Açores só terão 5, porque não fazem a apresentação. Depois iremos fazer uma votação na generalidade, no qual será eleito o projeto que depois irá servir de base ao trabalho a seguir na especialidade, em que depois terão, isto será mais ou menos falta das 3:30, e que depois cada círculo, ou melhor, cada deputado, não é? Cada deputado depois poderá apresentar propostas de aditamento, ou seja, de acrescentar alguma coisa, de emenda, ou seja, de alterar ou de eliminar algum dos pontos. Nós, círculo ou grupo de deputados, ou seja, aqui pode ser por círculo, individual ou grupo de deputados. Nós, por volta das 16h, iremos fazer uma pausa para lanche, que demorará cerca de 30 minutos, e retomaremos depois, por volta das 16h30, onde estarão a selecionar as perguntas que amanhã irão fazer aos deputados dos diferentes grupos parlamentares na sessão plenária. Sendo que desta comissão, a terceira comissão, irá ser responsável por fazer a pergunta 9 ao PS, a pergunta 10 ao PSD, a pergunta 11 ao Chega e a pergunta 12 à Iniciativa Liberal. Ao longo de todo o trabalho desta comissão, pedia que vos tratassem uns aos outros pela fórmula regimental, que é sempre de senhora ou senhor deputado, consoante estejam a dirigir a todos ou, em particular, em alguém. E agora, da minha parte, terminar dizendo que é um gosto. Há 12 anos estava na mesma posição em que vocês estão. Fui também aluno à Sessão Nacional do Ensino Secundário no ano letivo 2009-2010, e é para mim também um gosto estar agora, não enquanto aluno, mas e enquanto deputado jovem, mas estar aqui a ajudar na organização enquanto deputado da Assembleia da República. Pode ser que inspire e talvez daqui a uns anos alguns de vós estejam aqui enquanto parlamentares da Casa da Democracia. Agora vou passar a palavra à deputada Eunice Pratas.
Muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui convosco. Devo dizer também que participei há uns bons anos Participei há uns bons anos na sessão distrital do Parlamento dos Jovens, não cheguei à sessão nacional, mas espero que esta participação encontre a vocês um espírito democrático e um bichinho político, e se calhar alguns de vós também serão os próximos deputados da nossa Assembleia de República. Espero que os trabalhos decorram da melhor maneira e normalmente para vós, e nós estaremos aqui para vos ajudar. É um gosto estar aqui convosco hoje. Muito obrigada.
Posto isto, nós iremos passar à fase da apresentação dos projetos de recomendação debate na generalidade. O primeiro círculo a apresentar o seu... Força, sejam bem-vindos. O primeiro círculo a apresentar o seu projeto de recomendação e depois ao qual se seguir-se-á um momento de debate... É o Círculo da Europa, cujo porta-voz é o Sr. Deputado Tiago Esteves Alves, a quem dou a palavra e para o qual tem 3 minutos para apresentar o seu projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos, antes de mais, agradecer por tudo e vamos começar por falar da nossa primeira medida, que é uma oferta nos estabelecimentos, nas escolas que vós todos, nós, por nosso caso, na Europa não, que é um sistema diferente, mas vós aqui, acho que tens umas aulas assim, de cidadania, mas é preciso mais, que há alguns problemas na escola, e é assim. Na segunda, vamos falar do lobbying, que é um grande problema, por exemplo, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na NRA, que é o lobby das armas, que controla a direita dos Estados Unidos um bocado, e o que acontece, que é dramático, e o lobbying impedir que seja dito que nós saibamos como é que as coisas são, como é que as coisas andam. E pela terceira, é uma autoridade que não tenha nada a ver com o governo, que seja eleita todos os mandatos e que decida... e que decide um título para ter um símbolo reconhecível, para que nós possamos reconhecer um bom site, mas tem que ser, pode ser, como é, por exemplo, lá na Suíça, onde o povo pode decidir se é ou não, com a autoridade e com a si próprio, se pode mudar ou não. E deixo a senhora deputada Lara falar. Muito obrigado.
Força, senhora deputada, avance. Ainda tem 1 minuto e 18.
Como já explicou o senhor deputado Tiago, nós decidimos estas medidas consoante também o nosso ensino na Suíça, que é bastante diferente, e foi assim que constituímos a nossa primeira medida sobre adicionar outras aulas para assim poder falar das fake news e da informação de hoje em dia, das notícias. E é isso. Obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Já terminaram então a apresentação do Círculo da Europa. Seguir-se-á, e agradecendo a vossa intervenção, seguir-se-á agora o período de debate, ou seja, cada um dos demais círculos poderá questionar, fazer qualquer tipo de intervenção àquelas que foram as propostas apresentadas pelos deputados do Círculo da Europa. Recordando que têm 5 minutos para todos os debates, portanto, se gastarem agora os 5 minutos, a seguir já não têm a capacidade de intervir. Ok, então talvez seja melhor fazer a apresentação de todos e depois debate.
É o melhor.
Aqui com a preciosa ajuda da doutora Cláudia, recebi um contributo ainda melhor, e então iremos fazer primeiro as apresentações todas e depois o debate. E nesse sentido, seguindo-se ao Círculo da Europa, é a senhora deputada Catarina Oliveira, porta-voz do Círculo Eleitoral de Évora. Tem a palavra, senhora deputada.
Desde já, muito boa tarde a todos, em particular ao Sr. Deputado Alexandre Poço e à Sra. Deputada Eunice Pratas e também às assessoras da Assembleia da República e a todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes. Então, como Círculo Eleitoral de Évora, propomos como primeira medida a criação de campanhas de sensibilização nos meios de comunicação social que iriam alertar para os perigos da desinformação. Acreditamos que uma instrução multifacetada, através de inúmeros meios, como posts informativos, webinars ou formações, poderiam ajudar bastante a população a conhecer melhor os perigos da desinformação. Até porque o combate a uma sociedade incipiente começa principalmente pela educação e sensibilização.
Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme e a nossa segunda medida enquanto Círculo Eleitoral de Évora era procurar atribuir um selo às notícias garantida a sua veracidade. Esta medida atualmente já está posta em prática, não no nosso país, mas nos Estados Unidos, mais concretamente no estado de Washington, em que um jornal de lá tem um jornalista próprio dedicado apenas a conseguir verificar as notícias. E dessa forma consegue garantir que o jornal e as notícias que saem cá para fora conseguem manter a veracidade e não desinformar quem os lê.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. O meu nome é António Pequito Garcia, deputado do Círculo Eleitoral de Évora, e aproveito desde logo para cumprimentar os senhores deputados da Assembleia da República, Alexandre Poço e Eunice Pratas, bem como as assessoras do Parlamento. Dizer-vos que, enquanto o Círculo Eleitoral de Évora, temos na nossa terceira medida a criação de um Dia Municipal de Literacia Mediática. Este dia seria um motivo e um ponto de proximidade com as pessoas. Sabemos que nós, jovens, por exemplo, temos contacto diário com as redes sociais, com os meios de comunicação, com a internet. Mas, para os mais idosos, para aqueles que não têm tanto a possibilidade de ver a parte digital, queremos a criação de um dia municipal. Um dia municipal direto, de contacto direto, pessoas a pessoas, porque, e reparemos também no nosso exemplo, nós somos de um distrito do Alentejo, um distrito mais envelhecido e um distrito com uma grande área. É-nos difícil chegar a todos os pontos. É difícil chegar a todas as pessoas e com isso queremos, através da categoria autárquica que cada um tem, da proximidade com as pessoas, refletir e educar todas as pessoas, todos os municípios, de qualquer idade, para a literacia dos média. Obrigado.
Apresenta agora neste momento o projeto do Círculo Eleitoral de Santarém. Fala a deputada Maria Beatriz da Costa.
Antes de mais, gostava de dar os bons dias a todos. Gostava de agradecer a presença da mesa, bem como todos os restantes colegas deputados, e dar os parabéns ao facto de termos todos chegado aqui hoje. Assim sendo, o Círculo Eleitoral de Santarém propõe como primeira medida a criação do Crivo da Verdade, sendo esta uma instituição por decreto-lei da Assembleia da República e monitorizada por uma comissão. Esta seria constituída por um consórcio de especialistas que iria proceder à análise de fake news e de desinformação e por membros deputados eleitos segundo os resultados das eleições legislativas que estariam responsáveis pela parte administrativa desta mesma instituição.
Como segunda medida do Distrito de Santarém, nós temos inserir a literacia mediática e política no... na ACPASO, que é o quê? Que é as áreas de competência do filho do aluno. Isto é uma medida imediata e rápida e eficiente de fazer com que todas as populações jovens saibam o que é combater as fake news e que não sejam enganadas. Porque nós pensamos que se nós criarmos logo desde o início uma base da nossa geração que irá saber combater as fake news, nós iremos construir todo um futuro onde isto deixará de ser um problema. E assim, ao combater com as áreas de competência do filho do aluno, os professores vão ter que nos ensinar. É uma maneira eficiente e concreta, não é vaga.
Olá a todos. Como terceira medida, temos a promoção do programa Mais Cultura Digital. Consiste basicamente na criação, já no âmbito da Direção-Geral de Educação, um programa para todas as escolas do país em que todos os anos iriam ser selecionados os projetos que tenham maior impacto na promoção de cultura digital de toda a comunidade estudantil do país, em que os melhores seriam premiados com bolsas e estágios. Passando a isto, as escolas e os alunos vencedores teriam a oportunidade de serem convidados a desenvolver durante todo um ano letivo um podcast ou um jornal que seja via online e que esteja dedicado ao combate à desinformação e à defesa à democracia, que seria divulgada em todas as escolas do país também.
Boa tarde. Por último, nós propomos estabelecer parcerias com rádios locais, jornais e até mesmo associações de estudantes com o intuito de combater a iliteracia digital, mas também financeira. E desta forma, capacitar a população de conhecimento económico, que achamos que é extremamente importante, porque no dia-a-dia toda a população é abordada com imenso jargão económico e financeiro, mas por vezes nem sempre entende aquilo que está a ser dito. E desta forma achamos que os nossos cidadãos, tendo maior conhecimento desta área, poderão tomar decisões democráticas mais conscientes. Obrigado.
Passo então a palavra para Maria Fernandes, do Círculo Eleitoral Viana do Castelo. Mariana, senhora deputada Mariana Fernandes.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento desde já a mesa na pessoa do senhor deputado Alexandre Poço e na senhora deputada Eunice Pratas, também as assessoras da Assembleia da República. Com a nossa primeira medida, pretendemos fomentar a literacia mediática através da implementação de diversas estratégias, tais como a inclusão da literacia digital no Plano Nacional de Educação, a partir da sua aplicação nos programas lecionados. Falamos também em ações de formação nas empresas e função pública e a integração de um programa breve, estilo Minuto Verde, no tempo de antena estatal. Isto para que estas estratégias surgem para dar a possibilidade aos cidadãos e a capacitação aos cidadãos para conseguirem distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa e formando assim uma sociedade mais informada e menos vulnerável às fake news. Eu repito, uma sociedade mais informada e menos vulnerável às fake news. Para além disso, a nossa segunda medida consiste em credenciar e certificar plataformas de fact-checking, reconhecendo-as como verdadeiras, fidedignas e seguras para o leitor, através da atribuição de um selo de qualidade reconhecido por uma entidade isenta e constituída por membros apartidários, também constituída por especialistas ligados à educação, comunicação social e direito, educação pelo caráter formador, direito para salvaguardar sempre o cumprir da lei e comunicação social pelo papel imprescindível que tem como veículo transmissor da informação. A par desta medida surge a nossa terceira medida, isto é, a reestruturação da entidade reguladora para a comunicação social, passando a denominar-se entidade reguladora para a comunicação social e digital, garantindo uma efetiva fiscalização dos algoritmos em ordem à factividade da informação. Obrigado e desejo uma boa sessão a todos.
Já terminaram ou ainda vão passar? Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta primeira ronda da apresentação de projetos, tem a palavra o Círculo Eleitoral de Viseu, através do Sr. Deputado Sebastião Henriques, porta-voz do Círculo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde a todos. Agradecer a presença dos senhores deputados e das senhoras assessoras. Bem, a nossa primeira medida é a aplicação do Media Literacy Education em voga na Finlândia, país mais resistente na Europa à fake news, no sistema de ensino português, incluindo as sensibilizações sobre desinformação no programa curricular das disciplinas. É emergente e necessária uma alfabetização mediática dos jovens e há uma grande necessidade hoje em dia de a separação daquilo que é um facto e daquilo que não é. Para isso, acreditamos nesta medida e deve ser aplicada.
Boa tarde a todos e a todas. Como segunda medida, nós temos a realização de pequenos vídeos a expor nas redes sociais, ou seja, curtas reportagens em horário nobre, propondo um canal televisivo de uma rubrica diária de síntese de matéria mais relevante abordada na Assembleia da República. Desta maneira, pretendemos informar os cidadãos que ficam menos suscetíveis a cair em notícias falsas. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. A nossa terceira medida incide na criação de uma entidade que subsidiará as plataformas que de facto aprovam, que de facto têm notícias com um grau de veracidade muito maior e que são, portanto, plataformas fidedignas de informação e, sendo assim, dando esta premiação, dando este subsídio, estaríamos a valorizar quem anda de facto a fazer um trabalho de comunicação correto e objetivo.
Muito boa tarde a todos. A nossa quarta e última medida seria a aprovação e ou revisão da legislação que cria ilícitos penais ou contraordenações e aumenta as molduras penais e as multas para as contraordenações. Obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados do Círculo Eleitoral de Viseu. Vamos agora passar à fase do período de debate. Como já todos sabem, 5 minutos para cada círculo. Iremos fazer isto com base na serenidade das inscrições, portanto, não existindo uma ordem, iremos dar a possibilidade da inscrição ser, como também acontece muitas vezes nas comissões parlamentares, em que quem pretende intervir registra a sua inscrição. Já registrei aqui a inscrição do Círculo Eleitoral de Lisboa, Açores, portanto, Lisboa-Açores, Viana, para que o debate seja depois Viseu, depois Évora, a sua deputada Eunice Prata está-me aqui a ajudar a apontar, para que o debate seja profícuo, também apelávamos a que não gastassem logo os 5 minutos para depois haver a fase da réplica, ou seja, cada grupo, cada círculo eleitoral comenta, faz a sua observação, depois provavelmente, referindo-se a um dos projetos de outro círculo eleitoral, os defensores desse projeto e desse círculo eleitoral irão responder e depois novamente uma réplica, e isso até anima a lógica do debate parlamentar e do debate em comissão. Posto isto, então iremos passar a palavra ao senhor deputado, que eu não consigo verificar o nome. Sou deputado Igor Oliveira, do Círculo Eleitoral de Lisboa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia a todos os deputados. A minha pergunta... Ok, a minha pergunta vai ao Círculo da Europa. Queria chamar a atenção à sua terceira medida. Tal medida tem potencial, acredito eu, no entanto, tenho algumas dúvidas. Primeiro, quanto à lista negra. Os nossos concidadãos poderiam acessar aos websites nessa lista ou serão inacessíveis? Se tal for o caso, até que ponto não poderemos cair em censura? Segunda dúvida. Essa entidade é eleita pelo povo. Como poderemos garantir a qualidade da entidade? Não será preferível criar uma equipa especializada? É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo em conta que houve aqui uma interpelação direta, talvez damos réplica ao Círculo Eleitoral da Europa.
Muito obrigado. Para lhe responder... Nós, tem que ser acessível para toda a gente, senão é censura, claro, como o senhor disse, que a censura é uma vergonha, e nós não queremos isso. E pelo lado de eleito pelo povo, o povo é que elege, não é... Sim, é as pessoas que escolhem se querem que se candidatar ou não, e é o povo que escolhe quem é que vai ou não. Mas é as pessoas que se candidatam, não é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora temos aqui a inscrição dos Açores, através da Sra. Deputada, do Sr. Deputado.
Não está aqui a indicação não. Que é o porta-voz.
Do Sr. Deputado Gonçalo Matos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de mais, queremos congratular todos os presentes. Apresentamos-nos como deputados eleitos do Círculo dos Açores e, apesar do nosso projeto de recomendação não estar aqui a ser debatido nesta comissão, podem contar com o nosso círculo para tudo o que for necessário e para conseguirmos obter desta comissão o melhor projeto a apresentar amanhã na sessão plenária.
A nossa pergunta é dirigida ao Círculo de Santarém em relação à sua primeira medida. Gostaríamos de saber como é que funcionaria a comissão e qual seria a sua eficácia, visto que existem milhares de fake news diariamente. E de quanto em quanto tempo ia ser reunida devido à quantidade exorbitante das mesmas? E também achamos curioso a parte de como é que seria constituída em relação à parte de serem eleitos segundo as ações legislativas anteriores. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados Gonçalo Matos e Inês Monteiro, do Círculo Eleitoral dos Açores. Passo agora a palavra para responder a estas questões à Sra. Deputada... Maria Beatriz da Costa, do Círculo Eleitoral de Santarém. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer pela pertinência da pergunta. Eu julgo que não consegui apontar tudo o que foi questionado, mas eu vou tentar responder. Relativamente aos deputados presentes na instituição, funcionaria os lugares da mesma forma que funciona o método para distribuir os lugares parlamentares. Cada partido tem X número de votos, esses número de votos são convertidos em percentagens e corresponde a X lugares dentro da instituição. A comissão serviria para funcionar de forma a que os senhores deputados se limitassem meramente à parte administrativa e os especialistas meramente à parte do checking, garantindo assim a ordem e o bom funcionamento da instituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito também para dar uma informação que nesta fase poderá falar qualquer um dos deputados, não tem necessariamente de ser através do contributo, obviamente muito relevante, porta-voz, mas qualquer deputado poderá, ou deputada poderá, usar da palavra. E agora passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Quem usará da palavra é a Sra. Deputada Mariana Fernandes.
Nós temos uma questão para o Círculo Eleitoral de Santarém. Relativamente à primeira medida do projeto de recomendação do Círculo de Santarém, o Crivo da Verdade, quando é referida à monitorização por uma comissão, não será também um passo para cairmos no lápis azul, considerando que não falaram numa monitorização apartidária? Relativamente à vossa primeira medida do Crivo da Verdade, quando falam na monitorização por uma comissão, não será um passo para cairmos no lápis azul, uma vez que não falam numa monitorização apartidária?
Bem, obrigado, Sra. Deputada. Já terminou? Ou algum? Qual é o seu nome, Sr. Deputado?
Manuel Ribeiro.
Muito bem. Sr. Deputado Manuel Ribeiro, tem a palavra.
Quando foi colocada a última questão, penso que do grupo de Évora, dos Açores, vocês falaram em completar essa comissão com uma medida de votos que temos para o plenário, por exemplo. Só que há uma questão que, por exemplo, agora temos a maioria absoluta do Partido Socialista, imaginamos que temos um partido com uma maioria absoluta, ocupa a maioria absoluta dessa mesma comissão, e meio que acaba a liberdade de expressão, pode acabar a liberdade de expressão dentro dessa mesma comissão. Pode ser uma coisa bastante grave, como a Mariana referiu aqui, pode ser mais um passo para voltar ao lápis azul.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo Eleitoral de Viana do Castelo não faz mais intervenção agora? Ou ainda não? Ok, muito bem. Então, para responder após estas interpelações e questões, tem a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém, através de...
O deputado Miguel Nunes.
Miguel Nunes, tem a palavra, Sr. Deputado Miguel Nunes.
Bem, obrigado pelas questões, mais uma vez. Em relação à primeira questão colocada pela Sra. Deputada, eu acho que a partir do momento em que tens uma comissão com mais do que um partido e com a pluralidade dos partidos que constituem a nossa Assembleia da República, acho que é difícil cair na censura e cair numa visão single-minded apenas de um dos partidos. É verdade que a questão da maioria absoluta do Partido Socialista pode realmente dar-lhes uma maioria nessa mesma comissão, mas não é por isso, não é porque nós temos uma maioria absoluta atualmente na nossa Assembleia da República, também tememos que vamos cair numa ditadura do Partido Socialista, por isso também não acho que haja qualquer medo em haver uma maioria do PS nessa comissão, que vamos também voltar a cair num sistema de censura das nossas notícias e dos nossos mídia. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Viseu, através do Sr. Deputado.
Leonardo Meurice.
Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Portanto, a minha pergunta é sobre a terceira medida do Grupo de Évora. E então era para perguntar como é que a criação de um dia municipal, que esta medida visa mais a população idosa, como referiram, e devido a ser uma população menos informada, como é que a criação de um dia onde depois toda a informação estaria para consulta durante o ano, como é que o facto de estar para consulta, como toda a informação também estaria nas vossas outras medidas para consulta livre, como é que o facto da criação desse dia muda a desinformação, sendo que essa informação seria apenas opcional e a consulta não seria obrigatória, claro. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado, para responder a esta questão, mas também a seguir, para colocar uma questão que já que se tinham inscrito a seguir, portanto, para fazer um 2 em 1, tem a palavra o Sr. Deputado António Paquito Garcia. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Dizer, como já tinha dito já na explicação, que esta é uma medida de contacto direto. É uma medida que assenta numa base também que nós, Círculo Eleitoral de Évora, nos preocuparmos bastante durante a sessão distrital, que é a informação. Precisamos de informar, precisamos de educar, porque senão cairemos no mesmo erro e continuamos sempre neste ciclo vicioso que, sem informação, não temos futuro no combate a esta matéria, que é as fake news e o impacto na sua democracia. A criação do dia municipal seria aquilo que o Sr. Deputado também disse e que nós também dissemos, que é o contacto direto. Sabemos que, como eu disse na apresentação das medidas, Nem toda a gente tem capacidade de chegar a pontos específicos a nível das novas tecnologias, de meios de comunicação, etc. Mas o que é certo é que têm contacto direto também com as fake news, têm contacto também com as notícias falsas. E daí representa um grande perigo para a democracia e para o normal funcionamento da democracia. O nosso plano seria, como tinha dito, a lógica mais individualizada. Atentemos, e vou continuar a tentar, como já tinha dito, com exemplos da nossa realidade, do nosso distrito. Tanto em Vendas Novas como Arraiolos, nos dias de hoje temos cidades pequenas, vilas pequenas, mas que aproveitam dias como o Dia da Criança, o Dia da Árvore, para educar, para fazer formações, para fazer pad e papers, para fazerem atividades diretas de formação para as crianças. Queríamos aproveitar os mesmos métodos que já utilizamos com isso hoje para educar para a literacia mediática. Lá está, com o armazenamento de informação que temos sempre disponível, porque não se baseava só num dia. Precisamos de educar sempre, todos os dias. E aí teremos disponível, quer em sites da Câmara Municipal, quer nas bibliotecas municipais, nas escolas secundárias ou nas escolas básicas. O que é fundamental é educar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para colocar a questão por parte do Círculo Eleitoral de Évora, tem a palavra o Sr. Deputado Guilherme. Guilherme, Sr. Deputado Guilherme Branco. Força, tem a palavra.
Mais uma vez, obrigado pela palavra à mesa. A minha questão vai direcionada ao ciclo eleitoral da Europa em relação à sua primeira medida, no que diz respeito à disponibilização dos jornais nas escolas. A minha questão aqui é, atualmente, enquanto jovem que sou, posso falar, jornais é uma coisa com a qual eu tenho muito pouco contacto. E por que não aproveitar essa vossa medida e adaptá-la? Por exemplo, atualmente, quem é que está mais propenso ao contacto com os jornais? São as pessoas de idade mais avançada, como por exemplo nos lares de idosos. Por que não uma formação nas escolas em relação à comunicação social para os mais jovens e a distribuição desses jornais para os lares? É claro que é importante pensar no futuro do nosso país, mas temos que pensar também no atual, porque, pelo menos enquanto português que sou, eu falo. Eu não quero, daqui a 20 anos, conseguir reparar para as pessoas na forma de pensar do atual e para o passado e ver uma enorme divisão nos tempos naquilo que é o contacto com o meio de comunicação. Atualmente, nós jovens que somos, o nosso maior meio de comunicação com as notícias é a tecnologia. Nos nossos antepassados sabemos que é assim, grande parte das pessoas de idade não tem tanta facilidade em aceder à comunicação. Portanto, a minha sugestão enquanto deputado, e depois se for aprovada esta minha ideia, seria uma adaptação da vossa medida, tendo em conta que é importante pensar nos tempos que se adivinham, mas pensar também no presente. Portugal sempre foi um país que se deixou muito ligar ao passado, mas se queremos evoluir, tem que se pensar no presente e no que aí vem também. Obrigado à mesa pela palavra e, em continuação, do resto, boa sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder a estas questões, tem a palavra, através do Círculo Eleitoral da Europa, o Sr. Deputado Tiago Esteves Alves. Força.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Nós achamos que os jornais são sempre muito, muito importantes, que têm uma traça, sabemos o que se vê nas tecnologias, isso pode desaparecer, pode mudar, pode ter hacking, por exemplo. E acho que seria importante os dois, tanto, como você disse, pela plataforma digital e pelos jornais. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Posso dar a informação que todos os grupos, todos os círculos, ia dizer grupos parlamentares, mas todos os círculos eleitorais ainda têm tempo para fazer mais intervenções e, portanto, aí está. A passar agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Podem sempre orientar-se pelo relógio que ali está, para quando é essa informação. O Círculo Eleitoral de Lisboa, através de... Muito bem, através da sua deputada Clara Anastácio.
É para perguntar se podemos ter múltiplas perguntas nesta ronda.
Sim, senhora, então, deputada, podem fazer múltiplas questões até esgotarem o vosso tempo.
Então pronto.
Muito obrigado. Tem a palavra então a senhora deputada Clara Anastácio.
Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Deputado Alexandre Poço e na Sra. Deputada de Inês Pratas. Vou-me dirigir ao Círculo Eleitoral de Évora e gostava de fazer uma pergunta em relação à terceira proposta e à segunda. Eu percebi a explicação que fez aqui o meu colega sobre o Dia Nacional, mas gostava de perguntar para especificar quem irá regulamentar esses dias, se vai ser uma coisa a nível nacional ou se vai ser uma coisa em termos, são os conselhos que definem como é que vai ser a reorganização, Porque se sim, acho que não está correto, porque pode haver uma grande discrepância, ou seja, no seu concelho. E aconteceu uma coisa muito diferente do que se calhar num concelho em Lisboa. Pronto, e acho que gostaria que explicasse melhor essa questão. E em relação à segunda proposta, sobre a verificação da veracidade das notícias, mais uma vez, se isso ia ser feito por uma identidade privada, se pelo Estado, como é que íamos regulamentar, e pronto, mais ou menos isso, para especificar melhor estas duas questões. Obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Salvador Vares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Gostava de endereçar a minha intervenção ao Círculo de Viseu. São duas questões. A primeira, que se prende com a vossa segunda medida, onde muito sumariamente diz que vão realizar pequenos vídeos e reportagens a passarem em horário nobre nas várias estações de televisão. E gostava de perguntar, portanto, como os seus deputados devem ter conhecimento, o horário nobre é um desafio muito difícil, porque vão-me desculpar a expressão, mas é um bocado sete cães a um osso. E gostava de perguntar a este círculo eleitoral o que é que vão dar às estações de televisão para que as reportagens sejam passadas neste mesmo horário. Uma segunda questão, relativamente à terceira medida, sobre o gabinete. Eu não percebi muito bem, o gabinete é suposto ser criado dentro da Assembleia da República, eu não sei até que ponto é que isso depois pode cair também em interesses partidários, e é claro, calculo que os seus deputados na elaboração desta medida não queiram esta situação. Uma nota final relativamente ao futuro, como o Círculo de Évora o falou, dizer-vos que, e se me permite a opinião pessoal, eu acho que o futuro do país não passa por cores políticas, passa sim por pessoas, e é por isso que nós estamos aqui hoje, em nome daqueles que nos elegeram, para trabalhar, para melhorar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no uso da palavra, através do Círculo Eleitoral de Lisboa, tem a palavra o Sr. Deputado Igor Oliveira. Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado.
A minha primeira é a questão a Santarém. Juro ao deputado Miguel Nunes, que falou acerca da maioria absoluta e de como não é um problema, eu discordo. Não importa qual é que é o partido que tem a maioria absoluta, o que importa é que há uma maioria absoluta, e quando estamos a falar em casos de definir o que é verdade, definir o que é que são factos, é importantíssimo que ninguém tenha um monopólio no que se pode dizer que é verdadeiro ou falso. Agora, ao Círculo da Europa, queria só chamar a atenção à sua segunda medida, que eu acho que temos de ver, porque tem potencial. O lobbying é um problema e é antidemocrático e anti-método científico, e a ciência e a política são dois aspectos onde a verdade é imperativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no uso da palavra, mas apenas e só com mais um minuto e dois segundos, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Filipa Marques.
Então, boa tarde a todos os presentes. A minha pergunta vai para o Círculo da Europa, para a sua primeira medida, em que falam da oferta de um ou dois jornais digitais ou físicos à disposição para quem desejar informar-se através de notícias, informação geral, atualizada e confiável. Pergunto-lhes, enquanto deputados, cidadãos, mas também enquanto alunos, até que ponto acham eficiente esta medida, tendo em conta o atual desinteresse dos alunos da comunidade escolar e a falta de posição dos mesmos, de modo geral, atenção, para este tipo de temas, sendo estes jornais uma oferta meramente facultativa, meramente opcional, acreditam que existiria a mesma aderência a esta oferta, a estes jornais? E essa é a minha pergunta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a informação que o Círculo Eleitoral de Lisboa ainda tem 16 segundos para no futuro. Às vezes fazem intervenções até com menos. Portanto, Srs. Deputados, então iremos seguir a ordem das interpelações feitas, e por esta ordem será Évora, Viseu, Santarém e Europa. E, portanto, passo a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Évora, o Sr. Deputado António Paquito Garcia.
Muito obrigado pela pergunta, Sra. Deputada. Dizer, em primeiro lugar, que, de facto, o dia seria a nível nacional, mas é dia municipal, pelo contacto mais direto e o contacto mais autárquico. Seria, como é óbvio, gerido pelas comunidades intermunicipais, pelas escolas secundárias do sítio, pelas comunidades, pelos conselhos municipais, pelas direções gerais de educação, porque nós sabemos, e é um facto ainda nos dias de hoje, que o nosso país está a duas velocidades, sendo um país pequeno, mas que se encontra a duas velocidades. E por isso, precisamos de focar nas características e nos problemas de cada sítio e como focar em cada sítio e como chegar a um jovem de Évora, mas também a um jovem de Lisboa ou a um jovem de Viseu. Portanto, queremos ter o contacto com mais pessoa, mais saber com os técnicos que têm as capacidades de saber isso no local. Daí, como tinha dito, as comunidades intermunicipais, etc. E seria através de psicólogos, professores universitários, jornalistas, alguém que esteja dentro, sobretudo, do assunto, sobretudo do problema da democratização, do problema da democratização nas fake news, mas também com o apoio psicológico, e isso é muito importante, porque temos de saber a maneira de pensar de cada um dos jovens e de cada uma das pessoas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo Eleitoral de Évora tem neste momento 27 segundos, e portanto passo agora a palavra
a Viseu,
que tem 4 minutos e 24, 4 minutos e 20. Então, Sr. Deputado pode responder, tem 27 segundos para responder. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Quanto à pergunta que nos foi feita pelo Círculo Eleitoral de Viseu sobre quem é que iria verificar, está no nosso programa, bastavam ter dado uma procura no site, está tudo lá disponibilizado, mas aproveitando para responder, seria por jornalistas especializados e evitando procurar maiorias partidárias que indo contra os princípios da democracia, sendo uma coisa fora de democracia e procurando apenas a realização dos factos, não tomando pontos partidários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 6 segundos, Círculo Eleitoral de Évora. E, portanto, passo agora a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Viseu. Tem 4 minutos e 24. Até a palavra ao Sr. Deputado Leonardo Muris.
Portanto, respondendo ao Círculo de Lisboa, sobre como é que nós pretenderíamos, no horário nobre, responder a esta pergunta, que é como é que corrigimos os problemas da desinformação. Portanto, isto, como está aqui na medida, propondo um canal televisivo público, onde, como todos sabemos, em horário nobre, passam muitas vezes bastantes anúncios sobre publicidades que são só para nos encher a cabeça, em vez de passarmos estes anúncios, que normalmente têm uma duração quase de 5 minutos, pronto, em tempo exagerado, e... Até já. E, portanto, seriam passadas rubricas onde propomos as curtas reportagens sobre como podemos combater a desinformação, portanto, através da proposta deste canal público, onde todos estes pequenos vídeos seriam lá expostos, em vez de termos que recorrer a canais que já têm contratos caríssimos, que já têm lucros próprios e que não precisariam destas pequenas rubricas para sobreviverem. Muito obrigado.
Para responder às questões que lhes foram colocadas, passo então agora para o Círculo Eleitoral. Ainda queriam responder? Peço desculpa, continuo.
Então, relativamente à terceira medida, esta entidade não necessita de ser propriamente sediada, ou seja, é uma entidade reguladora. Tomamos como exemplo o Instituto IPDJ. O principal objetivo é informar e realizar atividades para preparar o futuro da sociedade civil, uma vez que o Estado também precisa ter um papel ativo e de informação. Muito obrigada.
Passo a palavra ao deputado, ao senhor deputado.
Sebastião Henriques.
Toma a palavra.
Eu dirijo-me a Évora diretamente, mas penso que falo para todos. Estamos-nos a esquecer que não é só nos grandes polos tecnológicos que se encontram as notícias e a atualidade. E por isso penso que está a ser, de certa forma, esquecido os jornais e a televisão, que as pessoas idosas que vocês querem e pretendem informar todos os dias, diariamente, como nós sabemos, têm até o costume de comprar o jornal todos os dias, de assistir à televisão todos os dias, e desta forma penso que não é necessário obrigar nem incentivar o uso da tecnologia. Vem da nossa parte, temos que respeitar aqueles que são mais velhos e os meios que eles usam para adquirir a informação.
Então vamos fazer o seguinte, sendo que foram colocadas questões pelo Círculo Eleitoral de Lisboa a Santarém, responderá agora Santarém. Sendo assim, passa a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém, fala o deputado...
Miguel Nunes.
Senhor Deputado, toma a palavra.
Portanto, obrigado. Respondendo a Lisboa, então, ao Senhor Deputado de Lisboa, acho que se está a concentrar demasiado na questão de política, sendo que a medida diz que este consórcio é constituído por especialistas e estes é que vão fazer a análise do que é que são as fake news e o que é que não são, enquanto que os deputados na Assembleia da República estão apenas responsáveis pela parte administrativa. Ou seja, há uma separação daquilo que é o poder de decisão e daquilo que é o poder de regulamentação em termos até legais. Obrigado. E se for possível agora, nós gostaríamos também de colocar questões a outros deputados. Obrigado.
Sendo assim, seguindo a ordem de responder às questões colocadas pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, passo a palavra ao Círculo Eleitoral da Europa. Fala ao Sr. Deputado Tiago Alves. Toma a palavra, Sr. Deputado.
Esteja, Alves. Primeiramente, não estou de acordo que temos que alterar algumas coisas na nossa medida número 2, mas não percebi muito bem essa pergunta. Então, o senhor disse uma pergunta, inicialmente. Desculpe lá. E... para responder à pergunta da senhora deputada, eu acredito que alguns interesses poderiam ser encontrados nos jornais. Por exemplo, se precisasse de alguma ajuda, se precisasse de alguma coisa, ia ver aos jornais que é fiável, que alguém fez e que alguém que é fiável. E está à disposição para acrescentar informações. Por exemplo, os alunos que querem procurar têm informações, têm coisas. E, por exemplo, agora não há nada, não se pode encontrar nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Deixe-me só verificar aqui quanto tempo é que tem o Círculo Eleitoral da Europa.
Da Europa, 3:21.
Ainda tem 3:21. Todas as questões colocadas pelos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa foram respondidas. E temos aqui a inscrição do Círculo Eleitoral de Santarém, que também pretende colocar questões.
Tem 3:12.
Informo-vos que tem 3:12. E tem a palavra o senhor deputado. Senhor deputado... Joaquim Gomes.
Martim
Gomes. Tem a palavra, Sr. Deputado Martim Gomes, com o nome certo.
Bom dia mais uma vez a todos. Nós queríamos fazer uma pergunta ao Lisboa, na sua terceira medida, com a introdução da inteligência artificial. Antes de mais, é assim, a inteligência artificial não parece do nada. Uma das duas.
O projeto de Lisboa não está em discussão nesta comissão, Sr. Deputado.
Senhores deputados... Os trabalhos têm uma gestão.
Então, peço desculpa, nós tínhamos outra questão.
Portanto, dar-vos só nota de que o Círculo Eleitoral de Lisboa e o Círculo Eleitoral dos Açores não têm os projetos a discussão nesta comissão. E, portanto, apelava aos seus deputados que, naturalmente, não colocassem questões para falar dos seus projetos. Naturalmente, podem, para responder a coisas que já foram ditas, mas não sobre os projetos de Lisboa e Açores, porque não estão em debate nesta comissão, estão em debate noutra comissão. E depois desta pequena interrupção, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Martim Gomes.
Eu, sendo assim, irei passar a palavra à deputada.
Muito bem, tem a palavra à Sra. Deputada Maria Beatriz da Costa.
Nós gostaríamos de interpelar, por favor, o Círculo da Europa quanto à sua questão do lobbying, uma vez que no ano passado já foram aprovados 3 projetos por generalidade que combatiam o lobbying e que lhe impunham alguns limites. Sendo assim, sendo que este já é limitado e que já está previsto, gostaríamos de questionar até que ponto é que esta medida é ainda execuível. Muito obrigada.
Agradeço a questão da senhora deputada, dar-lhe só a informação de que ainda não foi aprovado nenhum projeto em votação final global relativo ao tema do lobbying. Mas na anterior legislatura...
mas foram aprovados 3 projetos de lei na generalidade em janeiro do ano anterior. Sim, ainda não foram para a especialidade, mas esperemos que se vejam concretizados.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Era apenas um esclarecimento que ainda não há legislação de lobbying. Na anterior legislatura, na 14ª, houve várias iniciativas diferentes com os parlamentares sobre o tema. Chegaram a ser discutidas e aprovadas na generalidade, mas que depois não tiveram a sua conclusão, até porque, entretanto, a 14ª legislatura terminou no passado mês de outubro-novembro, e portanto era só uma pequena, caducaram, terão de agora novamente, é só uma pequena informação sobre o decurso dos trabalhos na Assembleia da República. Como é óbvio, não retira a pertinência e a relevância da vossa questão, e portanto vou passar a palavra ao Sr. Deputado Tiago Esteves Alves, do Círculo Eleitoral da Europa, que tem ainda 3 minutos e 21.
Muito obrigado. Sendo que ainda não há nada de feito, nós queremos mais controlo, mais controlo. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado pelo pedido de síntese, Sr. Deputado. E agora, não sei se Santarém quer...
Não, Viana do Castelo, quero questionar. Desculpa.
Então agora o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, obrigado. Através de...
Mariana.
3 minutos e 52 segundos, através do senhor ou da senhora deputada sim. Mariana Fernandes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Queria dirigir a minha questão a Viseu. No que toca à segunda medida do projeto de recomendação, relativamente aos pequenos vídeos, gostava de saber de que tipo seriam estes vídeos, quem os realizaria e, mais importante, quem os financiaria. Ainda nesta medida, no que toca à vossa proposta do canal televisivo, onde referem que seria reportada a matéria mais relevante discutida na Assembleia da República. Quem é que decide se determinada matéria é mais ou menos relevante? Obrigada. Passo a palavra ao meu colega.
Boa tarde a todos. A minha pergunta é dirigida ao grupo, ao Círculo Eleitoral de Viseu, e incide sobre a quarta medida. Neste caso, eu pedia mais uma clarificação. Não percebi muito bem que tipo de ilícitos penais ou contraordenações seriam aprovados ou revistos e de que forma é que se aumentariam as molduras penais e as multas para as contraordenações. Além disso, também pedia outra clarificação ao mesmo Círculo Eleitoral em relação à terceira medida. Neste caso, de que forma é que se premiaria, neste caso eu percebi monetariamente, mas de que forma é que isto poderia ser de uma forma isenta e quem é que consideraria informação mais ou menos fidedigna? Seria uma entidade reguladora e, se sim, de que forma? Obrigado.
Muito bem, agora tem a palavra a senhora deputada Daniela Faria, do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.
Boa tarde. Não é uma questão, mas gostava de perguntar, sim, é uma questão, se não seria mais pertinente, em vez de penalizarmos, apostarmos na educação e na formação de uma sociedade mais crítica e mais informada. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. O Círculo Eleitoral de Viseu tem neste momento 2 minutos e 17. E para responder às questões, passo a palavra ao senhor deputado Leonardo Muris, do Círculo Eleitoral de Viseu.
Portanto, obrigado pelas perguntas e para responder aqui à pergunta sobre a nossa segunda medida de tocar na matéria mais relevante abordada na Assembleia da República. Como todos sabemos, nos canais de notícias que nós temos, não passam todas as informações que são discutidas, exceto na RTV, que pronto, é um canal que está mesmo disposto a estar sempre a consultar toda a informação lá transmitida. Mas, como sabemos, nem toda a informação pode ser divulgada sobre todos os assuntos que são debatidos na Assembleia da República, dado a quantidade de assuntos que são e todos sabemos que há assuntos que talvez tenham graus de importância e que mexam mais a nível social e económico do que outros. Todos sabemos que, por exemplo, quando foi a questão da eutanásia, nós não conseguimos ver outra coisa a nível de canais televisivos e, portanto, ao tocarmos nesse exemplo, podemos ver que, se calhar, há situações em que mexe mais connosco, logo mexe com um grau de importância, se calhar. E, a nível de financiamento, estaríamos a falar de uma entidade pública, portanto, seria financiada pelo Estado e, sobre a pergunta feita à nossa quarta medida, passo ao meu colega Sebastião.
Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Sebastião Henriques.
Muito obrigado. Em resposta à última pergunta, na aposta na educação e no abandono da penalização, seria uma utopia se assim o fizéssemos. Para isso é que existe a justiça. Há muitos anos que existe escolaridade e insistentemente vemos pessoas que não correspondem àquilo que lhes foi ensinado e por isso não podemos apostar apenas na educação. Os tribunais servem para alguma coisa, a justiça serve para alguma coisa e o Estado serve para regular e acreditamos que quem não cumpre tem que ser penalizado e é por aí que nos guiamos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Informo-lhe que tem neste momento cerca de 35 segundos o Círculo de Viseu, 17 mais 18, não é? É isso mesmo. 35 segundos ainda o Círculo Eleitoral de Viseu. E agora registamos aqui, registamos, ou melhor, não registamos neste momento mais nenhuma inscrição.
Mas os Açores têm 4 minutos.
Então, os senhores deputados do Círculo Eleitoral dos Açores têm 4 minutos e 5 segundos, portanto estão cheios de tempo. E solicitaram inscrição através do Sr. Deputado Gonçalo Mosa Matos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A nossa pergunta é para o Círculo de Viseu e é sobre a vossa primeira medida, que achamos que é completamente essencial, também concordamos que é necessário reajustar e adaptar o nosso sistema educativo, principalmente enquanto açorianos, quando muitas vezes nos deslocamos a Portugal continental, deparamos-nos com perguntas como: é possível ir de uma ilha à outra a pé? Vocês têm internet? Ou se todos nós temos até uma vaga no nosso quintal? E acho que é completamente necessário e fundamental investirmos na educação, na informar os jovens, e com isso que a nossa pergunta é: como é que podemos tornar Portugal, adaptar também ao exemplo da Finlândia, como é que podemos tornar Portugal um dos países mais resistentes também da Europa às fake news e à desinformação online? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, por esta nota insular. Para responder a esta questão, e recordando que tem apenas 35 segundos, passo a palavra à Sra. Deputada Inês Pinto Ferreira. Maria João Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigada. 35 segundos.
Então, nesta medida, o que interessa é tornar o que se poderia falar em educação para a cidadania, por exemplo, possível nas aulas normais. Por exemplo, a partir do primeiro ano mesmo, implementarem aulas como português para as crianças aprenderem como é que se pode usar a nossa língua para alterar factos e torná-la usável para fake news. Ou, por exemplo, em história, aprendermos como é que se alterou muita coisa, por exemplo, na época nazi, como é que eram feitas as notícias em voga para eles, e de maneira a que a população não percebesse a realidade, ou mesmo em matemática, o uso da estatística e gráficos que são alterados para uso, e que se fosse usável para as fake news, e isto era ao longo da educação toda, de maneira a que as crianças fossem crescendo habituadas a este tipo de realidades. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Contou com a compreensão da mesa, eu diria melhor, com a distração da mesa, mas pronto, mas conseguiu responder, e acima de tudo isso é que é mais importante. E não sei se os Açores queriam continuar no uso da palavra. Não. Então, registamos aqui o pedido de inscrição do Sr. Deputado Igor Oliveira, Círculo Eleitoral de... inscrição do Sr. Deputado Igor Oliveira, do Círculo Eleitoral de Lisboa, que tem 16 segundos, e portanto, força, Sr. Deputado.
Interpelando a intervenção de Viana do Castelo, fora da educação e sensibilização, que irá apenas incidir sobre a vontade e consciência do indivíduo, é importante garantir estruturas que certifiquem a veracidade dos factos, como a primeira medida de Santarém e a terceira medida da Europa propõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor. Excelente poder de síntese. Muito bem.
Muito bem.
Já me ia preparar aqui para desta vez não falhar. E, portanto, para responder a esta questão, mas também tinha solicitado a inscrição, o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, através do seu deputado Luís Gonçalves, e o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo tem 2 minutos e 19 segundos para responder e para depois colocar também a vossa intervenção.
Em primeiro lugar, obrigado pela pertinência da pergunta. Realmente não podemos focar apenas na literacia e na educação do indivíduo, e por isso é que nós propusemos as nossas segundas e terceiras medidas. Neste caso, o caminho a seguir nós acreditamos que seja as plataformas de fact-checking, uma vez que conseguem ser as mais fiáveis, de modo a podermos distinguir a partir de uma organização independente, certificada e competente, que consiga distinguir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, e evidenciar os motivos. E também o alargamento e reestruturação da entidade reguladora para a comunicação social, que é uma entidade independente, apartidária, que apenas foca-se na regulamentação, de modo a poder tornar a verificação, mesmo dos algoritmos, neste caso relacionado com o meio digital, mais transparente e mais justa. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no uso da palavra, através do Sr. Deputado Rafael Caldas. Desculpem, fiz confusão. Luís?
Não
Manuel Ribeiro, peço desculpa, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado, para continuar no uso da palavra.
Novamente para o Círculo Eleitoral de Santarém, quanto à primeira medida. Vocês falaram na última intervenção que os deputados apenas tratavam da parte administrativa e os especialistas na parte da verificação. Mas implica, na parte administrativa, escolher os mesmos especialistas que vão verificar a informação. Ou seja, estamos a entrar aqui meio que num ciclo vicioso. Portanto, tendo isto em conta, queria, como referimos na nossa segunda medida, pensamos que seja uma melhor medida, uma entidade isenta e não governamental constituída por membros partidários e especialistas ligadas ao ensino. Assim, podíamos estar a evitar um dos passos para voltar outra vez, como já foi aqui muitas vezes referidas, a uma espécie de censura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo Eleitoral de Viana dispõe ainda de... Estamos a fazer as contas, só um bocadinho. O Círculo Eleitoral de Viana dispõe de um minuto, Viana do Castelo, 1 minuto e 8 segundos, mas para responder, passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém, que tem 2 minutos e 37 segundos. Força, senhores deputados do Círculo Eleitoral de Santarém, quem irá usar a palavra?
Deputado Miguel Nunes.
O senhor deputado Miguel Nunes, tem a palavra, força.
Ora, eu acho que um facto é um facto, sejas tu de direita, de esquerda ou de centro. Por isso, independentemente de quem sejam os especialistas escolhidos, confia-se que façam um trabalho imparcial. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, senhor deputado. Também excelente de síntese. Mais inscrições? Neste momento não registamos mais nenhuma inscrição. Não, registou agora o senhor deputado Manuel Ribeiro. Força, senhor deputado, tem a palavra. Tem 1 minuto e 8 segundos.
Para responder outra vez novamente ao Ciclo Santarém, eu acho que você está a ser, sem querer ofender, nem...
Sr. Deputado, não há uso da expressão você, portanto, quando se refere ao Sr. Deputado, senhor deputado ou Vossa Excelência.
Ingênuo quanto ao que toca ao civismo de toda a gente. Está a confiar que todos os especialistas de informação, de jornalistas, que são pessoas incorrompíveis. E, como todos nós podemos saber aqui, isso não é um facto, como você refere.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Círculo de Viana, portanto, tem agora 1-8, portanto, tem agora cerca de...
40 segundos.
Tem 40 segundos ainda, o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Para responder, o Círculo Eleitoral de Santarém, quer usar a palavra?
2026.
Através da senhora deputada Maria Beatriz da Costa, tem a palavra, senhor deputado, 2 minutos e 26.
Eu gostaria de esclarecer só um pequeno facto de que o meu colega se esqueceu de referir, que estes especialistas teriam que ter o seu background devidamente informado, sendo que não poderia ter nem ligações políticas, nem ligações familiares aos respectivos senhores deputados que estariam presentes nesta instituição. Assim, desta forma, evitaria que fossem, então, de caráter duvidoso ou que efetivamente pudessem servir fins políticos. Muito obrigada.
E ainda no uso da palavra, o senhor deputado, através do Círculo Eleitoral de Santarém, o senhor deputado Martim Gomes. É?
Sim, eu queria fazer então uma pergunta. Espero que desta vez não haja problemas. A Viana do Castelo é denominamento à segunda, à terceira medida de reestruturar a entidade reguladora para a comunicação social. Aqui pede para, aqui diz reestruturar e mudar o nome. É assim, eu acho que toda a gente sabe, muitos casos em Portugal, de organizações que mudam o nome, mudam uma ou duas pessoas e continuam com os mesmos problemas. Eu acho que se for mesmo para reestruturar, mas eu continuo a achar que não, tínhamos que dominar um plano forte, bem específico, e como é que iríamos fazer. Porque dizer apenas reestruturar de forma, como aqui diz, e passo a citar, garantido uma efetiva fiscalização dos algoritmos em ordem à factibilidade da informação, é muito vago. E também, se já é uma entidade e é uma entidade nacional, até que ponto já não utiliza os melhores recursos? E porque é que não utiliza os melhores recursos? Iríamos dizer que iríamos reestruturar. E se reestruturar com melhores recursos, teoricamente, certo? Então, mas se nós não temos os melhores recursos, é porque ainda não podemos. Portanto, eu acho que não vale a pena. Prontos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo de Santarém ficou ainda com 28 segundos. E passo agora a palavra ao Círculo Cultural de Viana do Castelo, que tem 40 segundos, através da senhora deputada Daniela Faria.
Daniela Faria.
Muito bem. Tem a palavra, senhora deputada.
Bem, nós propomos a alteração do nome da entidade reguladora para a comunicação social, para a comunicação social e digital, a par da garantia de uma efetiva fiscalização. Portanto, não seria só uma mudança de nome, que já sabemos que muitas vezes de nada servem, mas sim, efetivamente, fiscalizar os algoritmos, e isto claro que seria combinado com a nossa segunda medida, em que referimos, mais uma vez, uma entidade partidária com especialistas do direito, da comunicação social e do ensino, que realmente pudessem fazer toda uma verificação segura das notícias. Obrigada.
O Círculo Eleitoral de Viana do Castelo já só tem 2 segundos, portanto acredito que já não quererão usar da palavra. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Martim Gomes, do Círculo Eleitoral de Santarém. 28. Santarém tem 28 segundos.
Em relação a essa mesma pergunta, nós temos o seguinte: tal como vocês disseram, vários especialistas também podem ser corrompíveis. Até que ponto é que esses não podem? E segundo, se não especialistas, nós temos que acreditar em sempre algumas pessoas. Se não vamos a esse ponto, nada é possível, porque todas as pessoas são corrompíveis. E se viste que existe uma entidade, porque é que ela não é boa já o suficiente? Porque é que ela está a correr mal? Eu também gostava de exemplos concretos. Esta é a minha intervenção. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Estou certo que o Círculo Eleitoral de Viana do Castelo quereria dar muitos exemplos concretos, mas tem 2 segundos, portanto, pronto, tem 2 segundos. Sr. Deputado... Rafael Caldas. Luís Gonçalves. Dê palavra, Sr. Deputado Luís Gonçalves.
Concurso público isento.
Se já fosse deputado nesta casa, saberia utilizar estes 2 segundos e convertê-los para aí nos 15, mas fica para outra altura. E assim, eu penso que quase todos os círculos naturais estão sem tempo, à exceção do Círculo Cultural dos Açores
e da Europa,
que têm cerca de 3 minutos. Não sei se pretendem usar a palavra para mais alguma explicação adicional. Portanto, Viseu tem... Lisboa já não tem tempo, penso eu.
Lisboa não tem tempo.
Tem 1 segundo. Tem 1 segundo. 1 segundo.
Tem 1 segundo.
Pronto, senhor, então, vou passar a palavra. Eu pedi a quem está a entrar na sala até para que procurasse, não estou a dizer uma cadeira, já vimos que não há, mas que procurasse, por exemplo, lá ao fundo, naquelas escadas, poder também, para que não haja perturbação enquanto alguém está a utilizar a palavra. Então, passava a palavra à senhora deputada Inês Monteiro, do Círculo Eleitoral dos Açores, que ainda tem... 3 minutos e 15. Senhora deputada, naturalmente pedia que não é muito justo... Não é muito fair play democrático fazer interpelações a quem já não tem tempo, mas, tirando isso, força na sua intervenção.
Muito obrigada pela palavra. Não vamos fazer uma pergunta, uma vez que o Círculo de Viana do Castelo já não tem tempo, mas queríamos apenas fazer uma nota ou uma sugestão, depois interpretam da maneira que bem entenderem, mas tem a ver com a vossa terceira medida. Nós achávamos que seria um pouco mais proveitoso se dividíssemos a atual entidade reguladora para a comunicação social, em vez de apenas mudar o nome, passando as redes sociais, por exemplo, a fazerem parte de outra devido à sua grande afluência. Desta forma, tornava-se um pouco mais eficaz e permitiria que fosse possível chegar-se a todas as fake news e a toda a desinformação. Obrigada.
Muito obrigado pela sua observação, Sra. Deputada. Posto isto, não registrando mais nenhuma inscrição, iremos passar à fase de votação na generalidade dos projetos. Dar-vos nota de que não existem votos contra, apenas votos a favor. Solicitava que os 32 deputados estivessem presentes. Eu pedia aos 32 deputados que estivessem sentados Para facilitar a votação, vamos fazer um procedimento que não é muito comum em reuniões de comissão, mas como está tanta gente na sala, iremos, que é quem quiser votar a favor vai ter de se levantar para votar a favor. Pedia que quem está na sala, mas que não participa na votação, procurasse não estar agora muito da zona onde é a votação, procurasse dar um pouco mais de espaço.
Sentarem-se nas escadas.
Levantam.
Só se eles colocarem-se atrás de nós ou sentarem-se na escada.
Eu já passo a palavra, Srs. Deputados. Iremos fazer a votação por círculo, portanto, cada círculo irá ser chamado e depois os deputados votam como entenderem. Quem não participa na votação, pedia que passasse aqui para trás, ou seja, todos aqueles que não participam na votação, tendo em conta que está muita gente, e para nós não adulterarmos o resultado de nenhuma votação. Eu tenho aqui duas interpelações à mesa, dos círculos eleitorais de Évora e dos Açores, do Évora e de Lisboa. Força, Sr. Deputado, Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para perguntar que, uma vez que o projeto do Círculo de Lisboa não está em discussão nesta comissão, se nós vamos participar na votação dos demais projetos. Muito obrigado.
Só vão estar à votação Viseu, Viana, Santarém, Évora e Europa.
Mas participam. Sim, sim.
Participam na votação, mas os círculos de Açores e Lisboa não são votados aqui. Portanto, vou agora colocar, então, à votação, à força, Sr.
Gostava só de fazer uma questão, que se calhar até pode ser uma dúvida para mais aqui presentes, é, no máximo, em quantos podemos votar a favor? Ou não votar de todo? Ok, obrigado.
Será eleito como projeto base para depois à fase da especialidade aquele que tiver mais votos. Cada deputado pode votar nos projetos que entender. E, portanto, vamos então fazer o seguinte, vamos votar o círculo, o projeto do Círculo Eleitoral da Europa, e eu pedia... portanto, vamos começar por este corredor e depois vamos a este corredor. Eu pedia, então, aos seus deputados do Círculo Eleitoral da Europa que votassem o projeto do Círculo Eleitoral da Europa. Quem vota a favor? Muito bem. Como é que vota o Círculo Eleitoral dos Açores? Não vota. Muito bem. O Círculo Eleitoral de Évora, como é que vota o projeto dos Açores? Da Europa, desculpa. Portanto, um voto. A favor. Como é que vota o projeto da Europa, o Círculo Eleitoral de Santarém, os deputados de Santarém? Não votam. Muito bem. Portanto, neste corredor temos 3 votos para o projeto da Europa. Então, pergunto agora aos seus deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa quem se votam a favor do projeto da Europa. Um voto. Viseu. Não vota. E Viana. Um voto, portanto, 4 ou 5? 5 votos. 5 votos, portanto, o projeto da Europa teve 5 votos. A senhora deputada Eunice Prata chama aqui a atenção de que aqueles deputados que não estão na mesa também podem votar.
Também podem votar.
Ou seja, só foi por uma questão de geometria da sala que não conseguiram estar na mesa, mas nesta fase podem também votar. Posto isto, não sei se alguns dos deputados que está na segunda fila quereria ter votado a favor deste projeto. Não?
Não.
Então, mas ficam a saber, os seus deputados que estão na segunda fila também podem participar nas votações. Então, vamos passar agora à votação do projeto de Évora. E, portanto, iremos fazer da mesma forma. Como vota os seus deputados da Europa o projeto de Évora? Não votam. Os seus deputados dos Açores? 2 votos. Os seus deputados de Évora? 1, 2, 3.
São 6.
São 6. Os seus deputados de... Os senhores e senhoras deputadas de Santarém? Não votam. Portanto, neste corredor, o projeto de Évora tem
8
votos. E aqui os senhores deputados de Lisboa, como é que votam o projeto de Évora? 2. Senhores deputados de Viseu, muito obrigado, senhores deputados de Lisboa.
Temos também 2.
Portanto, temos 3.
3?
3. Portanto, temos 2, mais 1, 3. E agora, os senhores deputados de Viana, 1, 2. Estou a ver algum cálculo eleitoral nisto. Muito bem. E, portanto...
15 votos, deste lado foram 6. Foi 8 com 6, deu 15.
Muito bem. Então, já está votado... Muito bem, está votado o projeto eleitoral de Évora. Muito bem. Então, vamos votar o projeto... de Santarém. E, portanto, iremos começar aqui pela minha direita. Os senhores deputados da Europa, como é que vota o projeto de Santarém?
Muito
bem. Os senhores deputados dos Açores? Não podemos dizer, é melhor não dizer. Muito bem, já foi apontado pelas nossas assessoras. Os senhores deputados de Évora? Os senhores deputados de Santarém? Naturalmente, votam naquilo que propõem. E, portanto, foram... Muito bem. Os senhores deputados de Lisboa. Ok, está registado pelos serviços da Comissão. Os senhores deputados de Viseu. Muito obrigado. E, por fim, os senhores deputados de Viana. Muito bem, está registado pelos serviços da Comissão. Vamos passar então à votação do projeto de Viana do Castelo. Como é que votam os senhores deputados da Europa? Como é que votam os senhores deputados dos Açores? O projeto de Viana. Muito bem, está apontado. Os senhores deputados de Évora? 2. 3, 2. Muito bem.
Dois.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados de Santarém. Pedia que... Nós estamos a momento de uma votação. Pedia que agora existisse aqui algum maior respeito. Estamos a fazer uma votação. Portanto, pedia quem não está a votar que passasse aqui para este bonito quadro que está atrás de nós. É um quadro, é. Muito bem. Então, os senhores deputados de Santarém, como é que votam o projeto de Viana? Muito bem, muito obrigado, senhores deputados. Já foi apontado. Apontou?
Sim, são 2.
Os senhores deputados de Lisboa, como é que votam o projeto de Viana? Muito bem. Os senhores deputados de Viseu? Muito bem, está apontado. E, naturalmente, os senhores deputados de Viana assumem que votarão. Muito bem. Os senhores deputados de Viana, agradeço a votação. Também já está apontada e registada. Vamos passar à votação do último projeto, que é o projeto do Círculo Eleitoral de Viseu, e, portanto, pergunto aos senhores deputados da Europa como é que votam. Muito bem, está registada a votação. Açores. Muito bem. Évora. Muito bem, 1 voto. Okay. Os senhores deputados de Santarém, como é que votam o projeto de Viseu? Muito bem, está registada a votação. Os senhores deputados de Lisboa, como é que votam o projeto de Viseu? Muito bem, está registada a votação. Os senhores deputados de Viseu, como é que votam o projeto de Viseu? Muito bem, agradeço. E, por fim, os senhores deputados de Viana, como é que votam o projeto de Viseu? Muito bem, muito obrigado, senhor deputado, está registada a votação. E, portanto, agora é só aqui fazer aqui um apuramento. 5, 15.
Tenho 5, 15.
Quantos votos teve Santarém?
16.
O projeto de Santarém teve 16?
Sim, 16 votos. Sim. Eu conto 16.
Viana e o projeto de Viana?
3, 5, 7, 10, 18.
E Viseu?
12.
Ok. Então tem esta votação? 5, 15, 16, 18, 12. Muito bem. Então, agradecendo muito, senhoras e senhores deputados, entretanto, quem já está atrás de nós já pode circular livremente, mas naturalmente não perturbando a regularidade e a estabilidade dos trabalhos. E, portanto, após a votação, tenho a dizer-vos que os resultados apurados pela mesa são os seguintes. Círculo Eleitoral da Europa, o seu projeto, tiveram 5 votos. Muitos parabéns, senhores deputados. O Círculo Eleitoral de Viseu teve 12 votos. Muitos parabéns, senhores deputados. O Círculo Eleitoral de Évora teve 15 votos. Muitos parabéns, senhoras e senhores deputados. O Círculo Eleitoral de Santarém teve 16 votos. Portanto, muitos parabéns, senhores deputados. E como projeto mais votado, e dando também os parabéns aos senhores e senhores deputados do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, que tiveram 18 votos, pedi a todos uma salva de palmas. Não sei como é que estamos de tempo.
12 minutos atrasado.
Nós iremos agora passar à fase do debate na especialidade. E nós agora vamos apenas agora considerar o projeto de Viana. Portanto, agora todos, esta terceira comissão irá trabalhar, através dos senhores e senhores deputados, o projeto de Viana do Castelo, que passa a ser agora, a partir de agora, o projeto desta comissão. Penso que têm todos o projeto de Viana. Nós iremos entregar as três formas de se poder agora trabalhar na especialidade este projeto, o projeto base. Cada círculo só pode apresentar duas propostas, sendo que uma de eliminação. Portanto, cada círculo só pode apresentar duas. Vão receber círculo, ou aqui, pois aqui só diz círculo.
Ah, mas de facto há essa possibilidade de ser.
Aqui só diz círculo. Ok, está bem. Está pronto. Portanto, cada. Sim. Eu acho que vão organizar por círculo. Então, senhoras e senhores deputados.
Ou seja, não pode haver duas.
Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção. Irão receber estes três boletins que iluminação, amarelo, emenda, portanto, que é a alteração, azul, e aditamento, que é acrescentar alguma coisa, que é verde. Recordo que cada círculo ou cada grupo de deputados só poderá apresentar duas, sendo que apenas uma dessas duas pode ser de eliminação. E, portanto, agora vou interromper os trabalhos por 10 minutos para que cada círculo ou grupo de deputados possa, então, fazer aditamentos, emendas ou eliminação de alguma das propostas do projeto base desta comissão, como disse há pouco, é o projeto do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Portanto, 10 minutos de interrupção, qualquer questão podem colocar à mesa. Senhoras e senhores deputados, só uma questão. Questionava os círculos se as propostas irão ser feitas por círculo ou se existirá algum grupo de deputados que não corresponda ao círculo, tendo em conta que existem estas duas possibilidades, apresentar por círculo ou por um grupo de deputados. O grupo de deputados também só pode apresentar duas propostas.
E podem ser diferentes círculos?
O grupo de deputados pode ser naturalmente misto, não é? De diferentes círculos. Mas se não registar nenhuma inscrição ou nenhuma esta possibilidade, a afirmação desta possibilidade, irei considerar então que todas as propostas que irão chegar à mesa serão dos círculos eleitorais. Está certo? Sim? Força, Sr. Deputado, tem a palavra. Um grupo por norma pressupõe que seja mais do que um.
Já foi respondida à minha questão, mas obrigado na mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irá algum grupo de deputados ou será por círculo? Só para nos organizarmos metodologicamente. Será por círculo? Círculo?
Penso que é unânime por ser por círculo.
Círculo?
Círculo?
Ok, tudo por
sim,
círculo.
Sim, acho que é mais fácil.
Por círculo, não é? Não há grupos de deputados mistos. Por círculo, as propostas de alteração. Muito bem. Os trabalhos estão interrompidos durante 10 minutos, vão ser entregues os papéis para poderem alterar ou portar e editar ou eliminar o projeto de Viana. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhores porta-vozes, senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção. Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção. Senhoras e senhores deputados, quinta vez, peço a vossa atenção, pedia que ocupassem todos os vossos lugares, que parassem o que estão a fazer. Já estão todos sentados. E acabou, não é? Acabou. Ok. Muito bem, senhoras e senhores deputados, agora sim, com a vossa atenção, iremos fazer uma pausa nos trabalhos, são 16h, uma pausa que durará até às 16h30, portanto até às 16h30, para o período do lanche. A seguir irão ter ainda mais um pequeno período adicional para terminar, caso ainda não o tenham feito, as vossas propostas e, portanto, pedia de que de forma ordeira, pacata, se dirigissem para fora desta sala e iremos conduzir-vos ao lugar onde será o lanche. Muito obrigado, os trabalhos estão interrompidos.